O meu desconforto com a constatação de que a política está virando um grande negócio no nosso país. É uma promiscuidade já, política, dinheiro, tal, é uma coisa que está me deixando muito desconfortado. Essa é uma das razões. A outra razão que tem muito a ver com isso também, o legislativo federal brasileiro. Nos últimos anos, tem a sensação que eu tenho é de que a gente está abrindo mão da nossa condição de poder e nos conformando em sermos apenas um órgão auxiliar do Poder Executivo. Isso também está crescendo, está se tornando uma realidade cada vez mais forte no nosso país, em que pese a resistência de poucos aqui no Congresso Nacional, que corajosamente continuam resistindo, não é, a essa soberba, a essa coisa perigosa que está crescendo no nosso país, um autoritarismo disfarçado de sei lá o quê, que submete uma instituição como o Congresso Nacional a seus caprichos, a seus desejos. E olhem, há muitos que se submetem a isso. Vocês querem um exemplo claro e preciso do que isso significa? Eu colhi aqui de um artigo do historiador Marco Antônio Villa, que eu vou, inclusive, ler da tribuna daqui a pouco, porque eu acho que ele é uma das análises mais, eu diria, curta e grossa, assim, do que acontece com o governo Lula e a trajetória desse homem público. Ele resume tudo numa seguinte frase, senador Mozarildo: quem não se submete a Lula aceitando o papel subalterno fica sem espaço. É uma afirmação muito forte, mas ela está longe de representar a realidade do nosso país, está não. Talvez ela retrate exatamente o que está acontecendo. A gente sente, como se diz, na carne o peso disso. Eu vou traduzir para quem está me ouvindo. Aqueles que não se submetem, por exemplo, nesse Congresso Nacional, como parlamentar, não têm suas emendas liberadas, emendas parlamentares. As minhas emendas, por exemplo, desde o início do meu mandato, se eu for somar o que foi liberado, e assim mesmo, não sei por que razão, elas não chegam a somar 25% do montante de todas as emendas que eu aloquei no orçamento da União. Isso é a tradução cabal do que eu estou dizendo. Quem não se submete a esse governo, como diz o Marco Antônio Villa, aceitando o papel subalterno, fica sem espaço. Vou dar outro exemplo. Como a gente não consegue liberar as emendas, os prefeitos, e isso é natural, se afastam do parlamentar. Os prefeitos se afastam. Um estado pequeno como o meu, Acre, uma emenda de 200 mil reais, de 500 mil reais, vocês não sabem a importância do que ela tem para um pequeno município na compra de um aparelho para detectar o câncer de mama, na compra de um equipamento agrícola, na construção de uma pequena escola. É de uma importância vital a emenda parlamentar para esses prefeitos de pequenos municípios. E como a emenda do parlamentar não é liberada, é natural que ele se afaste. Esse é um exemplo concreto, mais um. Vocês querem ver outro? Por a gente discordar, por a gente divergir, por a gente criticar, que eu acho que é nosso papel também nesse Congresso Nacional, aqueles em relação aos quais a gente faz oposição, inclusive no Estado, que estão no poder, orientam a imprensa, não digo toda, porque ainda tem alguns profissionais que não se deixam vergar, e alguns órgãos de imprensa também, que aos trancos e barrancos ainda resistem. Mas grande parte da imprensa é orientada para nos marginalizar. Então, são três situações aqui que acabam, como diz o Marco Antônio Villa, deixando alguns parlamentares, alguns políticos, algumas pessoas sem espaço. E foi o que aconteceu comigo, senador Mozarildo. Além do desencanto que eu aqui confessei com o rumo das coisas, esses fatos existindo e coexistindo ao mesmo tempo levam determinados políticos parlamentares a repensar o papel que eles devem ter e que têm no Congresso Nacional. Não sou candidato. Vou cuidar da minha vida. Isso não significa dizer que deixarei de ser político. Político eu acho que já nasci sendo. Filho de quem sou, de um homem que durante toda a sua vida militou na política e até hoje, graças a Deus, tem o respeito dos seus conterrâneos e todos aqueles que o conheceram e com quem travaram contato. Meu querido e amado pai, já falecido, Geraldo Mesquita, que foi, como a gente diz, foi tudo na sua terra. De prefeito da capital, deputado federal, secretário-geral do governo na época do território, senador, governador, e que Deus já o levou. Mas eu queria me adiantar. Vou ler, talvez até canse alguém, mas eu acho que se alguém tiver a oportunidade de atentar para o que diz o historiador Marco Antônio Vila, não perderá tanto tempo assim da vida, não. Acho que vale a pena. Ele começa dizendo aqui o seguinte, o artigo dele foi publicado no jornal O Globo, do dia 13, último agora. Ele diz aqui, como é sabido, o Partido dos Trabalhadores nasceu em 1980. Contudo, muito antes da sua fundação, foi precedido de um amplo processo de crítica das diversas correntes de esquerda, realizada na universidade e no calor dos debates políticos. A ação partidária, os sindicatos e as estratégias políticas adotadas durante o populismo de 45 a 64 foram duramente atacados. Sem que houvesse um contraponto eficaz, fez-se tábula rasa do passado. A história da esquerda brasileira estaria começando com a fundação do PT. O ocorrido antes de 1980 não teria passado de uma pré-história, eivada de conciliações com a burguesia e marcada pelo descompromisso em relação ao destino histórico da classe trabalhadora. O processo de desconstrução do passado permaneceu durante 20 anos, até o final do século XX. As pesquisas universitárias continuaram dando sustentáculo, ele coloca entre aspas, científico, de que o PT era um marco na história política brasileira, o primeiro partido de trabalhadores. O estilo estalinista de fazer história se estendeu para o movimento operário. Tudo teria começado no ABC. Mas não só. A história do sindicalismo independente teve um momento de partida. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo em 75, que, aliás, na posse estava presente o governador Paulo Egídio, fato único naquela época. Toda a história anterior, desde os anarquistas, tinha sido somente uma preparação para o surgimento do maior líder operário da história do Brasil. A repetição sistemática de que em São Bernardo foi gestada uma ruptura acabou ganhando foro de verdade científica, indiscutível. Lula tinha de negar e desqualificar a história para surgir como uma espécie de esperado, ungido. Não podia por si só realizar essa tarefa. Para isso, contou com o apoio entusiástico dos intelectuais, ironicamente ele que sempre desdenhou do conhecimento, da leitura e da reflexão. E muitos desses intelectuais que construíram o mito acabaram rompendo com o PT depois de 2003, quando a criatura adquiriu vida própria e se revoltou contra os criadores. Mas não bastou apagar o passado. Foi necessário eliminar as lideranças que surgiram, tanto no sindicato como no PT. E Lula foi um mestre nisso. Os que não se submeteram, aceitando um papel subalterno, acabaram não tendo mais espaço político. Este processo foi se desenvolvendo sem que os embates e as rupturas desgastassem a figura de líder em conteste do partido. Ao dissidente era reservado o opróbrio eterno. A permanência na liderança sem contestação não se deu por um choque de ideias. Pelo contrário, Lula sempre desprezou o debate político. Sabia que neste terreno seria derrotado. Optou sempre pela despolitização, Como nada tinha escrito, a divergência não podia percorrer o caminho tradicional da luta política, o enfrentamento de textos e ideias, seguindo a clássica tradição dos partidos de esquerda desde o final do século XIX. Desta forma, ele transformou a discordância em uma questão pessoal. E como a sua figura era intocável, tudo acabava sem ter começado. A vontade pessoal, fortalecida pelo culto da personalidade, fomentado desde os anos 70 pelos intelectuais, se transformou em obsessão. O processo se agravou ainda mais após a vitória de 2002, senador Mazzarino. Afinal, não só o Brasil, mas o mundo se curvou frente ao presidente operário. Seus defeitos foram ainda mais transformados em qualidades. Qualquer crítica virou um crime de lesa majestade. O desejo de eliminar as vozes discordantes acabou como política de Estado. Quem não louvava o presidente era considerado um inimigo. Os conservadores brasileiros, conservadores não no sentido político, mas como defensores da manutenção de privilégios antirrepublicanos, logo entenderam o funcionamento da personalidade do presidente. Começaram a louvar suas realizações, suas palavras, seus mínimos gestos. Enfim, o que o presidente falava ou agia passou a ser considerado algo genial. Não é preciso dizer que Lula transformou os antigos picaretas em aliados incondicionais. Afinal, eles reconheciam publicamente seus feitos, suas qualidades, e mereceram benesses como nunca tiveram em outros governos. É só essa obsessão pelo poder e pelo mando, sem qualquer questionamento, que pode ser uma das chaves explicativas da escolha, e aqui é o jornalista que fala, não sou eu, de Dilma Rousseff como sua candidata. Isso aqui é o retrato. O jornalista foi muito feliz em analisar essa trajetória toda e tecer esse quadro no qual nós estamos e às vezes não percebemos. Eu comungo em gênero, número e grau com o que diz o jornalista. Resisto a isso. Por isso estou sendo alijado, mas alijado com a consciência tranquila, senador Mazzarino, de que durante todo o tempo que aqui estive, mantive a dignidade de ser fiel à minha consciência e ter a coragem de desagradar aqueles que realmente têm uma mão muito pesada no exercício do poder, que se torna, de forma muito preocupante no nosso país, uma obsessão. E eu espero que o povo brasileiro tenha a felicidade, senador Mazzarino, de superar isso tudo. Apesar de hoje aplaudir com entusiasmo um governo que se mostra, de forma a não me enganar, se mostra bonzinho com aqueles menos favorecidos, mas se alia com o que há de pior na política e na sociedade brasileira. Essa é uma contradição que uma hora o povo brasileiro vai ter que elucidar e resolver, sob pena de ser tragado por essa obsessão ao poder. Senador Mazzarino, para concluir.
Senador Geraldo, eu não resisti a pedir outra parte de Vossa Excelência, porque essa parte final que você diz confirma que não vai mais militar na vida pública, portanto, não vai mais disputar a eleição, é um fato triste quando se trata de uma pessoa de bem, de bons costumes, ficha limpa, como Vossa Excelência, se desencanta da política e sai. Razões não me faltam. Mas isso, evidentemente, só favorece os maus. Porque é evidente que esses maus não têm nem esses escrúpulos e muito mais fazem da política um meio de servir, mas sim um meio de se servir. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade e dizer que lamento muito que pessoas de bem tenham que tomar essa atitude de não participar mais, porque ou não conseguem exercer o seu mandato dentro, vamos dizer assim, do que está na lei, porque tem que se submeter a, como dizia a senadora Luiza Helena, a um certo balcão de negócios, ou então não tem recurso sequer para disputar a eleição. Então, eu quero manifestar minha solidariedade à Vossa Excelência, ao mesmo tempo que manifesta tristeza por o Senado ficar, se privar de um senador do porte de Vossa Excelência.
Senador Mazzarino, muito obrigado. E, para encerrar, senhor presidente, peço a transcrição do texto que foi objeto da minha leitura dessa tribuna. Muito obrigado.